O meu nome é Ricardo Fiel. Eu vou-vos falar aqui um pouco da ASP.NET no mundo Mac, Linux e Open Source. Isto não é uma talk deep dive de ASP.NET no Linux. Isto é uma talk principalmente, ou até meio, de cultura de desenvolvimento. Porque essa é a parte que motivou tudo isto. Um pouco sobre mim. Eu tenho cerca de 37 anos, às vezes esqueço-me da idade. Nasci em Leiria, graduei-me pelo ISEL, toco guitarra, gosto de fazer barulho. E eu giro equipas de desenvolvimento e também estou envolvido em comunidades técnicas, portanto é isso que me apaixona. Atualmente trabalho numa empresa que é a Rupial, que faz produtos e staff. Pergunta número 1. Quem é que é um developer do mundo open source? Alguém? Então, um autocolante. Muito bem. Eu não me considero um developer do mundo open source. Eu tive muitos anos como developer Windows, .NET, e há cerca de 3 anos, 3 anos e pouco, mudei-me para stacks como Ruby e Node.js, e Linux e Macs. Portanto, depois do choque inicial, há coisas que realmente mudaram o meu mindset, a forma como eu programava. E a certa altura, nós fizemos um projeto internamente em ASP.NET 4.5 e vi que muita coisa estava a ser trazida do Rails, por exemplo. Portanto, as migrations, coisas do género. Isso são boas notícias. Portanto, nós hoje aqui vamos falar um bocado do que é que motiva estas coisas. O que é o desenvolvimento web hoje em dia? Algo que eu quero mostrar, eu pus aqui este slide de propósito. Isto são as empresas que participam neste webcamp. E se pensássemos neste webcamp há 3 anos, isto não era possível. Portanto, olhar para a Microsoft hoje em dia e ver um webcamp que tem empresas que trabalham nas mais variadas tecnologias. A grande parte que está aqui não trabalha em tecnologias Microsoft. Acho que é de louvar, portanto, parabéns à Microsoft. Agenda. Acima de tudo, vamos falar de como é que a web evoluiu e porque é que o open source é importante. Vamos ver, sim, como é que se instala as ASP.NET no Mac e se mete a correr, como é que se faz deployment para um Linux e se mete no Nginx, por exemplo. Como é que se põe isso em produção? Já uma ressalva. Não usem isto em produção neste momento. Okay? Just saying. Como é que a web evoluiu? Eu lembro-me que aqui, 2005, peraí, isto era o que eu via mais ao longo do dia. Eu via mais isto que a minha namorada da altura. Se calhar por isso é que terminaste. Mas, anyway, eu passava o dia nisto. Portanto, chegava à empresa, ligava ao Visual Studio. Às vezes ligava ao Visual Studio antes de ir para a empresa. E depois de sair da empresa. Mas era isto que eu via durante o dia. Open source e standards era coisa que não havia aqui. Quem é que se lembra do Visual Studio 2003? Uou. Está um bocado diferente hoje em dia, não? Quem é que continua no Visual Studio 2003?
Não, não quero isso. Não quero, obrigado.
Ok. Nada. Há aqui mais. Bom, na altura era mais ou menos isto. Nós desenvolvíamos em Windows, punhamos a correr no IIS e suportávamos o Internet Explorer. Feliz da vida. Mais ou menos, por causa do Internet Explorer. Mas, de certa altura, disseram-nos: não, mas isto tem que correr no Chrome, no Firefox, no Safari. Nós, às vezes não corria bem. Às vezes. E então disseram: vocês têm que usar o Silverlight e o Flash. Por isso é que corre nos browsers todos. Quem é que andou nestas aventuras? Já passou. Okay? Quem é que ainda anda nestas aventuras? Queres ver um braço no ar?
Eu meto o braço no ar.
Mas eu não te vou dar o autoclante, vais falar a seguir. Parabéns. Esta talk é tudo menos convencional, ok? E alguém disse: ah, mas também é preciso responsive. Nós, agora é que a festa está a começar. Então, se calhar é melhor irmos para HTML, CSS. E ainda bem, porque isto ficou o standard. Portanto, hoje em dia...
Não é nada, fazemos dois sites, um para form e outro para...
Não é verdade. mas, hoje em dia, o que ficou instituído são tecnologias open source, tipo Less, SAS, jQuery, o React, etc. Portanto, isto é o estado de arte hoje. Que é um bocado melhor do que em 2005. E este foi o primeiro passo da Microsoft a abraçar o mundo open source. Por se bem se lembram, quando saiu o MVC, começou o caminho de começarmos a usar jQuery, etc, etc, etc. É isso que começou aí. Mas, em 2015, quando se pensa nas tecnologias que estão a ser usadas, eu não ponho aqui os .NETs de propósito, nós vemos Node.js, vemos Ruby, vemos Clojure, vemos Python, vemos Elixir, vemos tecnologias um bocado estranhas para algumas pessoas. E ouvimos falar muito e cada vez mais em Elasticsearch e Redis e MongoDB e Hadoop. Vou fazer uma pergunta. O que é comum a tudo o que está aqui?
Não Microsoft. Quer dizer, o Node é um bocadinho. Node é um bocadinho.
Não Microsoft, open source. Mais específico? Quem é que disseste?
Coisas isotéricas.
Unitário.
Podem passar ao vosso colega. Obrigado. Tudo isto corre em Linux. Por isso é que é importante que o .NET corra em Linux. Não é só porque é giro. Há coisas muito giras que não vale a pena investirmos o nosso tempo. Aqui vale. E há mais. Assim que eu conseguir funcionar com estas coisas. Ok. Quando olhamos para equipas modernas, ou que estão a puxar pela web, vemos empresas como a Walmart. E quando olhamos para as tecnologias que a Walmart usa, eles não se focam num stack. Quando olhamos até para o Invoice Express, que é um produto da Rupial, que está a milhas da Walmart, mas mesmo no Invoice Express, nós não estamos num stack. Portanto, isto começa a diversificar-se. E uma empresa muito conhecida nossa, que é Stack Overflow, diz explicitamente que o nosso stack é .NET, mas não somos religiosos com tecnologias de Microsoft. Portanto, eles usam Redis, usam Elasticsearch. Estou a começar a experimentar com uma série de coisas mais Linux-y. Além de que eles são um bocado obcecados com a performance e reimplementaram o link do SQL, por exemplo. Anyway. Mas isto é a realidade hoje em dia, portanto, não poder correr o .NET em Linux é uma limitação grave. Felizmente, passou à história. E há mais. Nós costumávamos fazer aplicações monolíticas, que era uma grande aplicação web que se mandava para um servidor e aquilo corria. E hoje em dia já não é bem assim. Começa-se a ouvir falar muito dos microserviços. Não é? Uma aplicação... Eu não tenho nada contra aplicações monolíticas, atenção. Mas, quando a coisa começa a crescer, tipicamente vai dar problemas. Stack Overflow, by the way, é uma aplicação monolítica. E é dos 50 sites do mundo com mais tráfego. E está tudo alojado em 11 servidores. Eles fazem uns ninjas lá com performance. Tipo, reescrever o código IL e coisas do tipo. Anyway. Os microserviços, além de serem a grande tendência, o que nos permitem é nós vamos usar a tecnologia, vamos usar o stack e as ferramentas que são mais apropriadas para cada área do nosso projeto. Dou um exemplo. Ruby on Rails. Quem é que daqui é do Ruby? Ok. Ruby on Rails é... Já não tenho mais autocontos. Tenho aqui mais umas coisas. Lembra-se daquele... À parte, lembra-se daquele episódio, agora vem-me à cabeça, do Herman na última roda da sorte? Exato. Alguém pode arranjar uma caçadeira? Tornámos isto mais engraçado. Não sei porque eu no outro dia vi isso. Se nós fizermos uma aplicação Ruby, que é excelente para a web, pelo santo amor de Deus, não vamos implementar uma parte dessa aplicação que é I.O. heavy, por exemplo, e buscar dados de múltiplas sources, transformá-los e mandá-los para outra, é Rails também, porque o Rails não foi feito para isso. Já sofri isso na pele, portanto, don't go that way. Então o que é que podemos usar aí? Clojure, Node, .NET, whatever, mas algo que seja muito mais apropriado a isso. E não é o Rails. O Rails é para outras coisas. Fala-se também numa cultura de DevOps, de trazer os sysadmins para perto de developers e haver muito mais colaboração de como é que se faz uma app e se mete o mapa a correr e se faz telemetria e automação, etc, etc. Isto é a nova cultura de desenvolvimento. Isto é o que estas empresas estão a fazer. Estão a fazer chip de código para produção várias vezes ao dia, sem stress nenhum. Isto é onde nós queremos estar. Mais. Quem é que daqui está a usar Docker em produção? Quem é que daqui sabe o que é o Docker? Para quem não sabe, o Docker... Pensem numa lightweight VM, que é os chamados containers. Ou seja, nós pegamos nos módulos que nós queremos correr para a nossa aplicação, criamos containers que têm tudo o que é preciso para a aplicação correr, tudo, e fazemos deployment para uma VM. Seja no Azure, na Amazon, na DigitalOcean ou noutros que suportam isto. Isto, neste momento, é o standard para deployment de aplicações modulares. Eu diria que em 2 anos, 3 anos, esta é a forma de fazer deployment de uma aplicação, ponto. Fechámos aqui o tema da cultura de desenvolvimento. Passamos então às ASP.NET Open Source. Questões até aqui, alguma?
Okay. Eu tenho uma, Ricardo. Tem a ver com a nova estrutura entre aplicações megalíticas e também orientadas aos microserviços. O que eu tenho notado é que aplicações aos microserviços acabam por também acrescentar mais, não sei qual é a tua sensibilidade, que já vou deixar, mas acabam por acrescentar mais sensibilidade ao negócio e da parte dos developers também existe cada vez mais isso. Porquê? É uma experiência muito própria. Nós tínhamos a aplicação megalítica e estamos a tentar a trocar em microserviços. Com microserviços já podemos vender partes da aplicação.
E certo. Tínhamos a aplicação megalítica. Eles não foram feitos para isso, mas sim. Sempre podes ter um microserviço para geração de PDFs, que vendes como software as a service. Sim, se bem que não foram feitos para isso. Toma uma chat. Eu preciso de uma caçadeira para tornar isto roda certo. Ah, bem. ASP.NET Open Source. Bom. Já ouviram hoje de manhã na Keynote como é que estas peças ligam? Mas só aqui relembrar que neste momento o .NET tem o framework 4.6 e o .NET Core 5. Nós aqui vamos falar sobre esta parte, okay? Que é a parte open source que corre em Mac e Linux e Windows, by the way. Isto assenta tudo sobre componentes, libraries e o Roslyn, entre outras coisas. Então o que é isto? .NET Core é o CoreFX, que são as libraries, e o CoreCLR, que é o runtime. Tudo é open source. Tudo o que nós vamos falar daqui para a frente é tudo open source, está no GitHub. Funciona nas três plataformas e, mais importante, os testes que a Microsoft faz ao código, que estão no GitHub também, têm de passar nas três para ser aceito. Um, pode ser instalado side by side. Portanto, já não é aquela história de agora, vou instalar a minha máquina no .NET 4.5.01 e o 0.2. Depois algo deixou de correr. Portanto, agora é side by side, não há problema nenhum. E é modelar, é um bocado tipo o Node.js. Nós vamos usar apenas o que precisamos, já não precisamos ter aplicações enormes só para fazer uma coisa. Em termos de core CLR, é a implementação do runtime, especificamente, okay? Jitter, etc, etc. Entity Framework, 7 é suportada. Para trás, não. Ah, vamos lá ver como é que isto se faz. Estas são as opções. Ponto número 1, se vão fazer isto, aquele é o link a ir, porque há montes de informação na net neste momento e grande parte é de versões anteriores. Já não é necessariamente compatível e vão andar a bater um bocado com a cabeça nas paredes. Sigam aquele link, aquilo está correto. E, para Mac, nós podemos ou fazer download do installer, ou usar a command line, ou, a minha preferida, usar o brew. Brew, install, já não lembro bem o quê, ASP.NET, acho eu, e temos a máquina pronta. No Linux, é mais ou menos parecido. Podemos fazer download do installer, podemos instalar via command line, ou podemos usar o Docker. E está uma imagem Docker no Docker Hub. Ou então criamos uma VM no Azure, ou noutro provider de cloud, não lembro qual, e corremos o ASP.NET. Em termos de edição, também aqui a Microsoft decidiu abrir o jogo. Isso, ok, nós não vamos impor um editor. Eu gosto particularmente do VS Code, eu uso o VS Code em projetos em produção de Node.js, para mim é o melhor, só o debugger vale tudo. Mas para Ruby uso o Sublime, por exemplo. Os ASP.NET suportam os principais editores. Nós aqui vamos focar no Yeoman e no VS Code. E o que é que isto, o que é que oferece? Uma vez instalado, o que é que nós podemos fazer? E o primeiro passo é, nós temos algo que se chama o .NET Version Manager, da NVM, que é para instalar as versões do runtime e da framework que nós queremos. Podemos ter mais do que uma, já vamos ver nesta máquina. É um bocado parecido com o RVM e o RBenv do Ruby. A meu ver, melhor, porque pelo menos com o RVM já tive stresses imensos. O DNU é uma command line tool também que permite fazer publish, fazer build do projeto. O DNX é o ambiente de execução e aí sim é onde está, por exemplo, o Kestrel, que é o novo web server para correr o Core CLR. Ok? Então, como é que isto se faz? Nós, estão a ver? Ok. Portanto, nós estamos aqui num terminal Linux, eu uso o Etherm, podem usar de qualquer, e o que vamos fazer é yo ASP.NET. Eu vou saltar aqui a parte de instalar as coisas, okay? Não vale a pena. E aqui dizemos que queremos uma Web Application Basic e vamos-lhe dar o nome de Webcamp Demo 30, só porque sim. E o que ele disse, deixa-me fechar aqui isto. Portanto, ele criou uma série de ficheiros e no final disso, agora vais à pasta e fazes restore, build e web. E estamos a correr. Então, vamos ver. Ok? Portanto, o que é que ele disse? Lembram-se? Then you restore. Está feito. Dependências foram buscadas. Ele gerou um ficheiro que é o Project Log.json, já vamos ver. DNU build, e agora temos de dizer a framework. É o DNX Core 50. Pelo menos comigo, a partir de uma certa altura, eu tenho feito para aqui muita coisa na máquina. Tive que começar a dizer a versão. Depois logo vejo porquê. E DNX Web, para colocarmos o projeto a correr. Um bocado como num projeto de Ruby, fazer Rails Server, ou Script Server, ou fazer no Node o NPM Start. Vamos ver. E temos aqui o projeto a correr no Porto, 5 mil. That's it. Não precisa de nada. Está feito.
Eu não acredito que
isso seja. É. Ainda bem que falaste nisso. Então vamos lá ver. Vamos abrir Visual Studio Code. Aqui está tudo o que é gerado. E o fecheiro mais importante disto tudo é o Project.json, que é onde está a definição do projeto. Não há cá fecheiros de soluções. Project.json, ok? Aqui está a definição das frameworks, dependências, etc, etc, etc. O que é que não é suportado no VS Code? Debugging. Da ASP.NET. De Node.js é. Da ASP.NET não. Ainda. Faz sentido. Bem, vamos avançar. Assim que isto permitir. Ok. Portanto, recap. Isto são as ferramentas e a sequência de comandos é a NVM upgrade para instalar a versão mais atual, se quiserem, restore e o app a pôr a correr. Já agora, se fizermos DN... Ups, com esta minha reunião... DNVM list, vamos ver aqui as versões que estão instaladas. Mais do que uma. Pois não. Ok? Project.json é tipo o package.json do Node.js. Uma DNXApp é basicamente um dos fecheiros do Project.json e um CS. Ponto. Já não é aquela tralha toda gerada pelo Visual Studio. O Project Lock.json guarda as dependências da aplicação para serem usadas quando se faz, quando se põe em execução, por exemplo, mais rápido, para não estar sempre a fazer fetch. É onde eu guardo a dependência de tree, tudo o que precisamos para correr app. Também há um Global.json que vamos saltar à frente. É para ter vários projetos. Agora, uma vez tendo a aplicação a correr, nós temos aqui outra. Que é um site que mostra meetups. E está a correr, está no GitHub, no meu, depois eu dou o link. Está a correr nesta máquina. Ok? Isto são os meetups. Alguns meetups em Portugal. E fizemos SSH para uma máquina Linux e aqui dentro temos este webcam 2015 ASP.NET, que não é mais. Do que um clone no repo kit. E só fazendo isto, e os tais comandos de restore e build, nós agora podemos pôr um servidor web a correr e temos a aplicação a correr em Linux. Esta é uma das formas. E é muito, muito fácil. Que é usada também para quem usa os Azure Web Apps. Nós podemos definir um repositório Git e cada vez que fazemos merge com o master, o site é atualizado. Eu adoro aquilo. Pode não ser um master. Obrigado. Eu adoro aquilo. Não só para isto, para uma série de cenários. Quando vamos aqui à nossa VM Linux, temos de estar a correr. Portanto, aqui está um debug de aplicação. Portanto, primeira vez ele demora um bocado. Portanto, aqui não houve ciência nenhuma. Mas, cá está, ok? Reparem que, para ele correr no porto 80, que ele corre no 5000 by default, vamos pará-lo. Tivemos que alterar. Podemos fazer um reverse proxy no Nginx, que mapeia o porto 80 para o porto 5000. O fecheiro para isso também está no projeto que eu partilhei no GitHub. Mas não há muita ciência. É basicamente alterar o fecheiro do Nginx e dizer o que chega à porta 80 faz um proxy para a porta 5000 e temos a aplicação a correr. Mais uma nota. Ali nós puxámos no repositório Git. Mas nós também podemos fazer publish do projeto. Ele faz package. Fazemos xcopy para uma VM. E foi o que é feito aqui. Portanto, aqui não está a source. E se fizermos um comando que ele coloca lá, que é o web, vamos ter também o site a correr. E não foi preciso instalar nada nesta máquina. Ok? Portanto, as possibilidades que isto abre são imensas. Podemos avançar? Está a andar-me depressa. Ok. Era giro. Algumas notas sobre tudo isto que eu considero importantes. Qual é a versão do .NET então que vamos usar? Bem, a primeira é... Temos a .NET Framework, que é o que conhecem hoje em dia. Windows, fully featured. Não é open source, apesar de haver troços do código que estão públicos. E é o que toda a gente conhece. Só corre no Windows, siga, usem. Está lá. .NET Core é a implementação open source da Microsoft para as ASP.NET, e não só as ASP.NET, .NET, que é dado suporte a partir deste momento para as três plataformas, oficialmente. E depois temos o Mono. Alguém daqui usou o Mono?
Pois, eu tinha perguntas
sobre isso. Ok, então já vamos. Guardei as perguntas. O Mono, até hoje, era aquilo que nós conhecíamos para correr o .NET no Linux. Então, o que acontece a isso? Morreu? Não. O Mono é um projeto que está a ser muito suportado pela Xamarin e que está a contribuir também para a versão open source do Core CLR e é excelente para mobile apps. Excelente. Portanto, o Core CLR não é para isso. Para isso é o Mono. Portanto, ele vai continuar a existir. Okay? Também é open source. Eu diria para ir para o NetCore, porque o NetCore é que está preparado para workloads de servidor e de cloud, por exemplo. Não o Mono. Apesar de poder fazê-lo no Mono, não está otimizado para isso. Okay. Segundo o que a Microsoft promete para o RTM, nós temos... Vamos poder correr em Docker, vamos poder correr em Linux, isto para produção. Ok? Vamos poder usar o VS Code, outro editor qualquer, vamos poder... Atenção a isto parece muito passa aqui despercebido, de dizer aplicações que são platform agnostic vão correr sem problemas. Então o que é uma aplicação que não é platform agnostic no Core CLR? É que nós podemos invocar código nativo. E a partir desse momento... Ou temos lá uns if-defs para aquilo funcionar bem, ou se estamos a invocar um printf e depois vamos correr em Windows, se calhar vai correr bem. Eu, que sou eu, nos anos que tenho disto, que ainda não são muitos, já apanhei umas coisas. Eu diria para não fazerem isso. A não ser que haja um motivo muito especial para o fazer. Porque depois começa a ser um bocado de dor de cabeça de manter. Mas basicamente o que isto quer dizer é... Isto vai funcionar. Que é um bocado diferente neste momento de dizer que isto funciona. Funciona com calma. Ok? Portanto, ainda não é final. Mas isto vai funcionar, sem stress nenhum. O que é que podem ver mais aqui? Desculpem, deixem-me ver aqui. Eu, como pro do PowerPoint, não consigo ver as horas. Que horas são? Desculpem.
Meio-dia.
Ok. Boa. Bem, na net, o que eu vos disse há bocado é sigam o link de ASP.NET Home no GitHub. É por aí. Okay? Quando virem uma série de documentos a falarem no Kappa, isso era há uns meses atrás. A maior parte da informação ainda é válida em termos de conceito, mas aquilo já não corre. Portanto, aqui estão os links todos para irem buscar as ferramentas, para saberem mais disto, para tem aplicações de demo que podem correr numa VM Linux pré-feita, pré-configurada. Tem containers Docker que podem usar para estar a correr localmente exatamente igual como é em produção. Dá jeito. Portanto, há uma série de informação aqui oficial que está útil neste momento. E algo que nós não vamos aprofundar muito aqui é no GitHub da ASP.NET, na Wiki, está lá a informação altamente preciosa, nomeadamente uma que é como é que isto tudo funciona. Portanto, a parte da arquitetura, de como é que foi implementado o Core CLR, está lá e existe um longo documento sobre isto. E por aqui podemos só assim dar uma olhadela e perceber que, por exemplo, estávamos a falar do Mono há bocado. A implementação do Mono é muito diferente do Core CLR. Portanto, no Core CLR está claramente partido para implementar só o CLR e na parte nativa está o host nativo do Core CLR, que são coisas completamente diferentes. No Mono está tudo junto. Mais, o Mono neste momento não suporta todas as libraries que o Core CLR suporta, nem o Core CLR suporta algumas libraries que o Mono suporta. Portanto, no entanto, já agora deixa-me mostrar uma coisa. Temos tempo. Okay. Lembra-se de falar de pedirmos correr side by side? Então, eu vou fechar aqui esta VM. Por isto maior. Isto está umas exceções de vez em quando. DNVM, que é o .NET Version Manager, o que ele diz é, eu estou a ir buscar o feed de Nougat. É o estável, nós podemos fazer override a isto e buscar versões mais instáveis das coisas. E temos uma série de comandos para poder gerir as versões que temos instaladas na máquina. Nomeadamente, um deles é ver quais são as versões que temos instaladas na máquina. E nesta máquina, por exemplo, está 100RC1 Final, Core CLR, Runtime Core CLR, x64. Para Mac, que é o Darwin, está a mesma versão para o runtime Mono e está 100RC1 Update 1 para o Core CLR, que é a minha default, é a última. E nós agora pedimos instalar ainda outra, isto corria tudo side by side sem problema nenhum. Isto faz-me lembrar imenso o Ruby. Com um hosting model melhor. Eu não gosto do hosting model do Ruby. Anyway. Uma nota final sobre o VS Code. Eu estou altamente fã do VS Code. Começou com o Node.js e fazer debug a Node.js era uma dor de cabeça, que o VS Code é tão simples como fazer F5 e pôr uns breakpoints. Tem tal licença, etc, etc. Portanto, eu recomendo vivamente experimentarem. Isto é o suporte que o VS Code tem hoje em dia. Portanto, a lista de linguagens exportadas está a crescer. E agora com a versão beta temos também extensões, etc. Portanto, isto está num caminho muito, muito bom. Além de ser altamente lightweight. E that's it.